pleno descanso também no meio da confusão, pleno descanso no qual a fé ainda vence, pleno descanso aqui já tendo um pedaço do céu, pleno descanso, a graça me basta, pleno descanso, pleno descanso. Mesmo se tenho que caminhar na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor que me protege o tempo todo. Glória e louvor seja ao Senhor, que não somente cantamos, mas com plena convicção nós podemos dizer, especialmente eu pensei na terceira estrofe, o futuro está no brilho claro, aleluia, glória seja a Deus. Está para mim através da graça de Jesus somente. Aleluia. Glória seja a Deus. O irmão Branham foi perguntado uma vez no que se refere ao futuro, e ele disse: eu estou totalmente tranquilo porque eu conheço aquele que carrega o futuro em suas mãos. E ele não somente carrega o futuro nas mãos, ele carrega você e a mim firme na sua direita, e ele não nos deixará. Pelo contrário, nós terminaremos a caminhada, manteremos a fé até o fim, e então, pela graça, seremos coroados. Pois está escrito: quem perseverar até o fim será coroado. Vocês sabem certamente que na última carta circular eu ainda descrevi o ano de 84, que viria e passaria, mas mesmo assim eu estou convicto que nós estamos muito próximos, chegamos muito próximos do retorno do Senhor. E isto também nos próximos anos. Os acontecimentos proféticos estão chegando ao cume e profecias bíblicas se cumprirão. Mas as predições de certas pessoas não se cumprirão, porque são não bíblicas e Deus não tem um contrato com eles. Deus somente tem uma aliança que Ele fechou no Novo Testamento, e esta aliança contém tudo o que está escrito. Não o que pessoas dizem, mas aquilo o que Deus disse. Para isso, Ele está obrigado, e isto Ele também fará, sem que nós, de forma especial, tenhamos que nos preocupar por isso. Nós, então, caminhamos consolados no futuro. Deixe-me ler uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, antes de orarmos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados, confortados por Deus. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Vamos levantar para a oração. Pai Celestial, de coração e em temor, com profundo respeito, eu te agradeço nesse lugar por todas as bênçãos do ano que passou até então. Tu estendeste as tuas mãos protetoras com graça e paternalmente esteve sobre nós. Tu nos protegeste e por isso nós te agradecemos. Fiel Deus, que tu possas a mim e a nós, através desse culto de conclusão, possa nos guiar, Senhor. Chegue ao teu direito, Senhor. Levante os inclinados, console os resignados, ajuda aqueles que estão em desespero, salve todos que ainda estão perdidos, cure os enfermos, batize com o Espírito e com fogo, cele, sim, aperfeiçoa-nos pela graça e torna-nos prontos para a tua vinda. Ó Deus, nós te agradecemos juntos por este lugar. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos proclamar a tua palavra em liberdade. Nós pedimos a ti, abençoe também a direção desta casa. Senhor, é uma casa do povo e nós, como teu povo, estamos aqui reunidos durante tantos anos. Ó Deus, no céu, tu possas, neste dia, de forma especial, conceder convicção da fé a todos, profundamente colocar em seus corações, Senhor, que cada dúvida, cada incredulidade e tudo o que está como obstáculo possa ser retirado para que tu possas fazer algo totalmente novo conosco e dentro de nós. Nós te agradecemos pelo teu sangue, por tua palavra e pelo teu Espírito. E pedimos a ti, ó Senhor, que esses três unidos possam dar testemunho dentro do teu povo, que o sangue que possa cumprir o efeito desejado por ti, também a palavra e o Espírito, Senhor, que nada falte, mas tudo na sua plenitude possa estar presente. A ti, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, ao Deus de todos os profetas, ao Criador dos céus e da terra, a ti, ao único verdadeiro Deus, nós falamos obrigado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vocês certamente já viram que hoje teremos a ceia do Senhor. E eu desejo para isto, posteriormente, ler algumas passagens bíblicas. Todos os irmãos e irmãs deixam naturalmente saudar de coração. E com isso eu quero passar as saudações de todos os crentes de todos esses países. E eu lhes prometi nós certamente lembraremos de todos em oração os pedidos de oração, o pedido de outros de trazer diante do trono de Deus, o pedido de outros prova que nós fazemos o ministério sacerdotal e com isso, de fato, somos sacerdotes das almas de Deus, não somente pessoas que falam, mas que pegam os pedidos de outros em oração e com clamor trazem diante da face de Deus. Falar, cada um pode, mas orar, isto tem que ser aprendido. Isso nós podemos não ensinar um ao outro. Os discípulos disseram uma vez, Senhor, João, ele ensinou os seus discípulos a orar, também ensina-nos a orar. E então, ele brevemente resumiu os pontos centrais da nossa oração que nós podemos ou devemos levar ou enviar ao trono da graça. Ele disse isso aos discípulos. E nisto, de fato, fundamentalmente, está contido tudo. O teu reino venha, sim, o que queremos mais? O que perguntamos outras coisas ainda? Nós estamos no reino de Deus. A nós, eu digo abertamente, não nos interessa o que acontece na República da Alemanha, mas o que acontece no reino de Deus. Nós somos uma parte do reino de Deus. E o reino de Deus passa acima de todas as fronteiras nacionais. É um reinado espiritual que o Senhor edificou entre os seus. Ele diz, o meu reino não é dessa terra, desse mundo. Eu sou especialmente grato, nós somos especialmente gratos ao Senhor que esse ano pode ser terminado com um número considerável de viagens. Vocês sabem, no fim de novembro, eu voltei da Índia e fim de outubro do Paquistão e do Oriente Médio. E falando terrenamente, eu preferia ter ficado em casa, mas o chamado de Deus no coração com todos os outros que querem ouvir é tão forte que na fraqueza física se é fortificado e no nome do Senhor podemos seguir adiante. E assim eu creio que com boa consciência podemos dizer o que se refere ao espalhamento da mensagem divina, o levar, carregar para fora da palavra de Deus, como foi revelada, e determinada para esse tempo é um ano que, com a bondade de Deus e graça de Deus, foi coroado. Muitas novas portas se abriram, muitos novos países eu visitei, pude visitar. Foi Taiwan, foi Japão, foi a Coreia do Sul, foi a República da China, foi a Jordânia, foi Egito. Foram então um número de países que nesse ano eu pude visitar, nos quais eu antes ainda não havia pregado. E por isso eu sou de coração grato ao Senhor, que abriu tais portas que cuidou para convite na região do Oriente Médio, para o Kuwait e Bahrein e tantos outros lugares que as cidades estão, os convites estão aí. O tempo é o único problema que nós temos. Mas Deus cuidará de tudo. Há um irmão no tempo na Inglaterra, de Bagdá, e ele espera que ele receba a cidadania britânica ou inglesa, para então, com esse passaporte, ele poder visitar a todos esses países. E esse irmão, eu desejo então levar junto as minhas viagens, porque ele fala assírio, essa é a língua, não é somente o que é falado na Síria, mas é assíria, a língua assíria, e com isso nós chegamos a todos os povos e países, podemos estar numa boa situação, e o restante nós poderemos fazer em inglês com a ajuda de Deus. Se vocês podem compreender isso aqui ou não, eu falo em inglês, de fato, eu prefiro falar inglês do que em alemão. Isto talvez vem porque eu ouvi todas as muitas pregações do Mon Branham na língua inglesa. E isto entrou na minha carne e sangue totalmente. A língua alemã é precisa, mas ela é seca, ela não traz nada consigo. E o inglês, isso não é tão preciso, é impreciso, mas em cada frase está a potência. E assim, somos gratos também que uma vez houve um tempo no qual que a Grã-Bretanha foi uma potência mundial, para que essa língua em todo o mundo fosse sido levada, para que hoje nós tenhamos a possibilidade de quase em cada país da Terra falar nessa língua, trazer a palavra de Deus, e em todos os lugares há pessoas que podem traduzir e trazer isso na sua língua natal. Até em Moscou eu preguei em inglês, e o tradutor, ele foi fantástico. Ele sempre movia a boca e só esperava até que pudesse começar de novo. E assim somos, no total, muito, muito gratos ao Senhor. Eu desejo que vocês compreendam o que se passa dentro de mim, para que vocês tenham parte nisso, não somente através de apoio de caráter financeiro ou de orações, mas que vocês possam ter parte, devem ter parte na alegria, nas bênçãos, naquilo o que Deus faz em todo mundo. E eu disse aqui, quando voltei em outubro, eu disse, quando esse irmão de Damasco ele voou para Amã e simplesmente disse: eu estive em Londres e eu vi lá que você está aqui. Ele veio de Amã para, e venha uma semana para a Síria, um homem da Sociedade Bíblica, ele é diretor da Sociedade Bíblica de todo o país, e ele pede, implora que eu venha para lá proclamar a palavra de Deus. Eu não sei, mas se o Senhor quiser e não tenha acontecido nada de mal lá, eu então voarei para a Síria em janeiro e talvez em alguns países da região, ou para a Grécia, como for. Orem para que a vontade de Deus em tudo possa acontecer. Eu mesmo, algumas vezes, eu falei sinceramente a ele: Senhor, eu fiz o suficiente, eu desejo parar. Pega quem tu quiseres, eu estarei atrás dele com tudo o que eu posso para apoiar. Mas, até agora, o Senhor ainda não viu. E enquanto ainda perdurar, eu tenho que seguir adiante. Vocês podem seguir comigo quando eu vos digo que eu ontem eu fiquei meio século de idade, e vocês podem compreender que eu não sou mais jovem, mas... Então, indo à Santa Escritura, para nós, são relatos uma fortificação, são um encorajamento, atuam gratidão em nós, mas a proclamação da palavra de Deus permanece até o fim, o A e o O do nosso ministério, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E antes de começar aqui, se eu posso fazer uma consideração, uma preciosa irmã que está sentada no nosso meio hoje, me deu da última vez um artigo de uma revista religiosa, e lá estava que nós, através de... fomos redimidos através de sangue judaico, e alguém tinha levantado oposição a isso, dizendo que Jesus não foi judeu, mas sim o rei de todos os reis, o senhor de todos os senhores, e Deus revelado em carne. E a defesa desse homem, mesmo assim, guiou de volta para esse ponto que, terrenamente falando, chegou à conclusão de novo que Jesus era um judeu. Eu, justamente a esse ponto, porque também já haverá a Santa Ceia, eu quero me permitir ler uma palavra de Atos, capítulo 20, e dizer a vocês, a partir da palavra, que sangue foi derramado lá. Eu leio de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Aqui está do Senhor. A maioria das traduções está para que possais apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Se aqui está Senhor ou Deus, isto é, independentemente, o Senhor é Deus e Deus é o Senhor. Não há sequer uma passagem bíblica que diria que Jesus foi o filho de José. Cada passagem bíblica diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nisso fica. Se não fosse assim, então ele mesmo necessitaria de redenção. Se ele não tivesse nascido assim, como diz a Santa Escritura em Lucas 1, de forma especial, em Mateus 1, a partir do versículo 18 diz, Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo virá sobre ti. Por isso, o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Não foi uma atuação humana, e o irmão Branham disse, desculpem se eu repito aqui livremente, Maria absolutamente não teve um sentimento nenhum, foi uma geração divina, sem qualquer reação humana qualquer, foi a palavra de Deus que foi passada e foi colocada dentro dela, e o Espírito Santo trouxe a vida dentro dela. Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma. Deus não fez uma mistura, mas no jardim do Éden isso foi feito a mistura, e isso foi causado pelo inimigo. Deus fez uma coisa santa, e nós sabemos, Jesus Cristo é santo, o seu sangue, a sua vida, os seus pensamentos, a sua palavra, o seu espírito e tudo, absolutamente tudo santo. Cada outro pensamento tem que ser rejeitado, porque é do inimigo, e para isso, e guia-nos que nós prezemos pouco nosso Senhor. Que ele teve que caminhar como ser humano completamente, e isso aconteceu por nossa causa, para que nós possamos entrar na plena natureza de Deus, porque ele, como Deus, no Senhor tomou forma humana, com isso ele pôde consumar a redenção, e através disso nós recebemos a possibilidade de, como filhos e filhas de Deus, entrarmos no estado divino. João escreve muito claramente, ainda não se tornou revelado o que nós seremos, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ele. O ser nascido para fora da igreja noiva nesses últimos dias tem que acontecer da mesma forma. Nenhuma mistura, nenhum sentimento humano, nenhuma atmosfera que alguém então consegue mover a partir do pódio, mas sim um descer da palavra de Deus que foi plantada dentro de nós para que o Espírito Santo possa criar a ligação com essa palavra e possa fazer surgir a vida. O Espírito Santo é sequer dependente das nossas emoções. Muitas pessoas edificaram sobre emoções e se vê especialmente hoje no movimento carismático pentecostal. Sim, há movimento, há sentimentos, emoções, são testemunhos, mas não há palavra. E aonde não há palavra, então não há semente. E onde não há semente, então nada pode ser colhido. Isto nós todos ainda compreenderemos quando chegar a hora de Deus. Eu algumas vezes mencionei, às vezes pensamos que nós que nós aceitamos a mensagem do fim e nos alegramos, mas se percebemos a diferença entre tê-la ou não tê-la, e aquilo o que é dependente disso, se nós podemos, na sua última consequência, se entendemos mesmo isso, isto eu ainda não sei, se nós pudermos entender ou não, mas uma coisa eu quero poder dizer na fé, o Todo-Poderoso Deus, que até aqui nos guiou e direcionou, Ele até o fim fará. Ele começou, Ele terminará. E a mensagem divina da restauração foi adiante da coisa em si, e tudo mais pode então trazer atrás de si, e no fim, a congregação do Senhor estará lá, assim como esteve lá no princípio. Deixe ler algumas passagens da palavra que tem a ver com a ceia do Senhor. Primeiro, de Mateus 26, vamos segurar esse pensamento. Foi santo sangue divino que na cruz do Gólgota foi jorrado, foi derramado para nos redimir. Mateus 26, a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-o aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é, esse é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, então, não beberei do fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Isto será um glorioso dia. Todos que entraram nessa aliança divina com Cristo, que de todo o coração creem que lá o sangue do perdão e da reconciliação foi jorrado, o sangue da nova aliança, todos que deram o seu sim de coração para isso, e com isso, assim, se tornaram discípulos de Jesus, seguidores do Senhor, a estes, e com isto a nós, que podemos estar hoje aqui, valem essas palavras. Eu, desde agora, então, não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós somos gratos a Deus que podemos festejar a Santa Ceia aqui, não somente como símbolo, mas isso passa através dos nossos corações e almas, que o nosso Senhor e Redentor, na cruz do Gólgota, Ele deu a sua vida e derramou suas últimas gotas de sangue. E como na carta aos Hebreus está escrito, com o seu próprio sangue, entrou no lugar santíssimo celestial, para que o sangue da reconciliação pudesse estar no trono da graça. E lá, ele está como mediador para todos nós. No morrer, ele veio como mediador por aqueles que haviam transgredido contra ele. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Desde que ele então entrou na glória, ele vem pedindo como mediador para todos que estão com isto na redenção, através do sangue, estão. Ele não redimirá, ele já redimiu. Nós somos, nos tornamos propriedade de Deus no momento quando o sangue da aliança do Cordeiro de Deus jorrou, foi derramado na cruz do Calvário. Deixe-me ler adiante da carta aos Colossenses, e aqui nós lemos Colossenses, versículo 8, Colossenses 1, versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência ou entendimento espiritual. Se nós pegarmos esses três pensamentos aqui e sublinharmos e ressaltarmos, primeira coisa, aquele, o amor atuado pelo Espírito é mencionado. Há, de fato, pessoas que pensam de estarem cheias de amor e já trouxeram esse amor já de casa, amigos, irmãos e irmãs. Esse é um amor normal, humano, mas aqui se trata de mais. Aqui se trata do amor que o Espírito de Deus atuou, da comunhão do Espírito que está acima de todas as comunhões humanas e que liga o povo de Deus um com o outro, cada um nesse amor divino. Em Joanesburgo, antes da partida no avião, eu disse entre os irmãos com os quais estava junto lá, mais ou menos assim: amados irmãos, o mesmo amor de Deus que veio do céu para essa terra e no nosso Redentor se tornou revelado, o mesmo amor de Deus é que nos liga como redimidos uns com os outros e com Ele, no pleno perdão e reconciliação, nos guia para isso e finalmente nos levará para cima, para a glória. O amor de Deus foi que desceu a nós, o amor de Deus será que nos levará para cima, para Ele. Não o meu, não a minha ou a tua justiça, mas o amor de Deus. Então, Deus amou o mundo. Aqui está, então, não cessemos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, não somente de um novo conhecimento, que foi trazido no mercado, mas da iluminação divina para reconhecer o que no reino de Deus, de acordo com o seu plano, agora tem que acontecer e acontece. Então, é de fato uma diferença entre céu e a terra, entre aquilo o que pessoas podem ter de conhecimento. Então, esse conhecimento os estufa, e alguns, se vermos com olhos espirituais, então parecem, de fato, como um balão, uma bexiga, mas ainda pode andar sobre os dois pés, pois assim está escrito. Conhecimento estufa, mas o amor edifica. Conhecimento terreno que alguém tem, isso permanece na sua cabeça e causa desgraça. Mas o conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria atuada pelo Espírito e visão, não o seu e o meu conhecimento, ou a nossa visão própria, mas na visão atuada pelo Espírito e sabedoria atuada pelo Espírito. Então, o amor atuado pelo Espírito, reconhecer a vontade de Deus, em toda a sabedoria atuada pelo Espírito e entendimento, essa seja a tua, a nossa, a minha e a nossa oração. De outra forma, não alcançaremos o alvo. Então, está a partir do versículo 14, também se referindo novamente à ceia do Senhor, em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da congregação, da igreja. É o princípio é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia ou preeminência. Em todas as coisas tenha a primazia. Adiante está. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, no Gólgota, tudo aconteceu pela graça. Reconciliação, perdão, e quem, de fato, recebeu e vivenciou essas duas coisas, encontrou paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que, mesmo que todo mundo estiver em inimizade e sem paz, que o povo de Deus não é dependente do espírito dessa era, não é dominado por ele e arrancado junto com ele, mas que todos os verdadeiros filhos de Deus têm uma resistência automática embutida neles contra tudo o que não é de Deus, para ter parte naquilo o que é de Deus. Da carta a Pedro, eu desejo ler ainda, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, preparai-vos, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de Deus obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou prazeres que antes tinhais em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ou foi já pré-determinado, mas revelado no fim dos tempos por amor de vós. E por ele credes, chegastes à fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nossa fé não está presa no ar, não é dependente do tempo, do clima e de circunstâncias, não daquilo que você ou eu fazemos ou dizemos. A fé, que tem que ser assim como diz a Escritura, é somente dependente daquilo o que Deus disse-nos em sua palavra, e se trata que nós criamos de coração. Se nós temos que nos esforçar para crer nessas coisas, então, em nossos corações, ainda não veio a faísca, ainda não acendeu. Então, nós talvez começamos sem que esteja conexão, que Deus possa em mim e em todos nós atuar para que, através da fé, nós entremos no descanso de Deus, para que toda perturbação, toda falta de convicção possa ter um fim e nós, em Deus, possamos chegar ao descanso que, através de Cristo, nos redimiu, nos perdoou e agraciou e nos fez filhos de Deus. Sequer pode-se crer uma vez e depois não crer, dizer uma vez talvez eu estou salvo e depois talvez não estou salvo. Tomem Deus na sua palavra. Não é um ser humano que está dizendo isso a vocês. Se o Senhor pudesse estar aqui em pé diante de vós, Ele vos diria da mesma forma como Ele aqui disse através da boca dos seus servos e apóstolos. Vocês pensam que sequer um capítulo ou um versículo seria diferente, formulado de outra forma, como nós encontramos escrito aqui? Não. O mesmo Espírito que através dos profetas falou e descansou em Cristo, o gerou e com ele esteve e caiu sobre a congregação, encontrou morada em nossos corações, dá testemunho em nós que nós somos, nos tornamos filhos de Deus e nós não precisamos não nos esforçar para crer, porque nós, pela graça de Deus, fomos salvos. E isto nós, de uma vez por todas, aceitamos Cristo desde antes da fundação do mundo. Foi determinado de morrer por nós. Nós, muitas vezes, enfatizamos, recebemos enfatizado nas pregações do irmão Branham, que também nós, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos. E para mencionar somente uma passagem bíblica, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Ambas as coisas, o Redentor e os redimidos, foram, desde antes da fundação do mundo, estiveram no plano de salvação de Deus, e por isso, Redentor e redimidos pertencem juntos. É a mesma palavra, o mesmo Espírito, e nós temos recebemos a mesma vida de Deus. Vamos fazer como Abraão fez. Ele viu que era terreno, mas não se deixou enganar pela incredulidade. E eu vos digo porque a palavra não estava na sua cabeça. A palavra da promessa divina estava em seu coração. E por isso, ele não se deixou enganar por incredulidade, mas confiou àquele que havia dado a promessa que ele cumpriria independentemente daquilo quanto tempo demoraria. Deus jamais se atrasa. Deixe-me agora ir ao direta introdução para a Santa Ceia, ler as palavras de 1 Coríntios, capítulo 10, e também 1 Coríntios, capítulo 11. E eu peço pedir que alguns irmãos venham para frente para partir o pão e repartir, e também para passar os cálices. Por favor, irmãos, sintam-se livres agora de irem para frente, talvez, primeiramente, quatro irmãos, e então nós veremos se mais irmãos serão necessários. A partir de 1 Coríntios, capítulo 10, eu leio, a partir do versículo 16, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque isto aqui, irmãos amados, essas são palavras muito sérias e profundas. Nós temos a ver com a comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus na cruz do Gólgota foi estabelecida quando o sangue foi derramado aqui, quando festejamos a Santa Ceia e tomamos o pão para nós e bebemos o cálice, reconhecemos de todo o coração que nós fomos reconciliados com Deus e temos comunhão com Deus, e por isso nós festejamos a ceia do Senhor. Deixe-me ler esse versículo mais uma vez. É de grande importância. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amados irmãos e irmãs, o que esse versículo tem a vos dizer? Aqui não é somente falado do corpo de Cristo que foi batido, martirizado e crucificado. Aqui, a congregação redimida é demonstrada como o corpo que é formado de muitos membros. É mencionado aqui, e quando nosso Senhor diz, um corpo tu me preparaste para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. Então, agora, o corpo é como a congregação aqui na terra, para que a vontade de Deus possa chegar ao cumprimento. Ninguém estará na condição de ressaltar esses profundos pensamentos de Deus de tal forma e apresentá-los como deveria ser de fato. Vamos aceitar na fé. É a comunhão com o sangue e com o corpo de Jesus Cristo. E então nos vemos como o corpo do Senhor que foi comprado, que também foi determinado para comunhão com Deus. Nossa comunhão não está que terrenamente, como é dito, estejamos na mesma sintonia. Nossa comunhão é uma comunhão com Deus, e por isso, origem divina, espiritual, e vai ao ponto onde foi edificada, qual seja, na cruz do Gólgota. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Gólgota. O meu pecado está perdoado, minha culpa está paga. Maravilhoso Gólgota. Amigos, irmãos e irmãs, colocar isso em dúvida é incredulidade. Quem coloca em dúvida a redenção consumada na cruz do Gólgota, no que ele duvida, ele tem incredulidade e não tem fé. Hoje, nós queremos crer e dizer, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Ele sabe que como somos formados, ele sabe que somos carne, que somos sem ajuda, sem conselho e sem esperança. E por isso, ele se tornou nossa ajuda, nosso conselheiro, nossa esperança. Por isso, ele se tornou tudo em tudo para nós. isso através do Gólgota. Aleluia! Louvado e glorificado seja o seu nome. Se hoje tomamos o pão para nós, então a primeira visão vai para o Gólgota, ao crucificado, e a segunda aos nossos irmãos e irmãs, que através do sangue foram redimidos e contados ao corpo do Senhor como membros viventes, ajuntados. Vocês podem crer nisso? Tão verdadeiro quanto Jesus Cristo. Ele morreu fisicamente, tão certo. Ele tem uma congregação aqui na terra, qual é, que é formada de muitos membros. Nós desejamos, quanto mais tempo, mais ainda, ser um corpo funcional, um corpo que pode atuar, um corpo do Senhor. Aí que vai um profundo anseio dos nossos corações, que nós não somente leiamos, saibamos do conhecimento atuado pelo Espírito ou da fé atuada pelo Espírito, mencionemos, mas que se tornem realidade e nós possamos aceitar uns aos outros como Deus em Cristo Jesus nos aceitou. Plena reconciliação, pleno perdão, plena salvação está consumado. A cortina se rasgou. O caminho está livre para Deus e para o seu trono da graça. Irmãos, vocês podem vir aqui às mesas, pegar o pão, e nós leremos então esses versículos aqui. O Senhor Jesus, na noite na qual ele foi traído, ele tomou o pão, falou, deu graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que por vós foi partido. Ele agradeceu e partiu o pão. Este é o meu corpo. Vamos todos levantar. Primeiro agradecer e então quebrar o pão. Que um dos irmãos que justamente está diante do microfone possa agradecer pelo pão. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna alvo e claro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna alvo e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu creio somente em Jesus.